CUT denuncia a Organização Internacional do Trabalho, sucessão de golpes sociais e trabalhistas em Genebra. A gente vai conversar com Antônio Lisboa, que é o secretário de Relações Internacionais da CUT e que fez as denúncias. Bom dia, Antônio Lisboa.
Bom dia, Marilu.
Tudo bem?
Estão as coisas aí no Brasil, eu estou aqui em Genebra ainda.
Pois é, você está aí. Eu estava lendo aqui, Lisboa, o teu discurso bem duro e fez um resumo exatamente de como está o Brasil. Excelente. Agora eu queria que você começasse a falar sobre... Você começou falando dos crimes ambientais, não é isso?
Uhum.
Então conta pra gente, o que,
verdade,
que você levou?
Deixa eu esclarecer. Na Conferência Internacional do Trabalho, há uma tradição de que, bom, primeiro o diretor-geral, ele faz um relatório, ele faz um discurso de abertura e ele escolhe todo ano um tema, tá certo?
Sim.
O tema deste ano foi exatamente a questão ambiental. Né? Ou seja, da transição da produção para, enfim, para a economia verde, para a transição, para a produção sustentável. Né? Enfim, a tradição é que as pessoas, os delegados internacionais que falem depois, ou seja, durante a conferência, façam alusão ao tema que o diretor-geral escolheu para a discussão geral da conferência. Então, se a discussão, se o tema escolhido esse ano era exatamente a questão ambiental, eu comecei, né, o meu discurso levantando o maior problema ambiental que o Brasil já teve e um dos maiores acidentes ambientais do mundo. Eu acredito que pior do que a tragédia de Mariana, só a tragédia de Chernobyl, né, na Rússia, né, acho que mais ou menos 30 anos atrás. Então, foi por isso que eu comecei com a denúncia de Mariana. Poderia ter começado com outros, porque nós temos um leque de tragédias e de ataques no Brasil. Mas eu acho que o caso de Mariana foi nisso exatamente por isso, para fazer, digamos, o link, fazer a alusão ao tema que o diretor-geral escolheu como tema central da conferência, do discurso dele nessa conferência.
Certo.
E, evidentemente, nós estamos denunciando isso já há muito tempo. No caso de Mariana, mas o governo atual simplesmente lava as mãos, aliás, não, nem lava as mãos, porque aquelas mãos...
sujas.
Né, não tem como lavar as mãos em Mariana. Né?
Difícil ali, né?
Exatamente. Então foi por isso que a gente começou com a denúncia que é necessária continuar fazendo, não só da OIT, mas no mundo inteiro. Né?
Exato. Aí você colocou aqui a questão dessa, né, de Mariana, do meio ambiente, da destruição, né, da natureza, dos bichos e principalmente das comunidades ribeirinhas. Né? Você teve o cuidado também de falar sobre as consequências, ou seja, não existe providências em relação a esse estrago, não é isso?
Veja só, a tragédia de Mariana é tão absurda, porque ela, além de todo o prejuízo que trouxe às comunidades ribeirinhas, que trouxe ao meio ambiente, que trouxe à bacia do Rio Doce, é a quinta bacia hidrográfica do Brasil. Nós que conhecemos bem a região, no geral Espírito Santo, sabemos, né, da importância que o Rio Doce, a importância histórica que o Rio Doce tem para a região. Tanto é que a Vale, que é a proprietária da empresa que matou o Rio Doce, o nome original era Companhia Vale do Rio Doce. Né?
Isso.
Então, digamos assim, essa tragédia, ela é representativa não só do descaso, né, da Vale, da Samarco, né, do governo federal, mas ela é representativa da ganância que o capital internacional, né, que o empresariado internacional, que as transnacionais, que as multinacionais, né, têm, mesmo que se conta a destruição, não do Rio Doce, mas a destruição do planeta. Então foi essa, inclusive, a origem do discurso do diretor do OIT, que é a preocupação da preservação do planeta. E eu utilizei esse para mostrar o tanto que o planeta, o país sim, e o planeta também estão em risco nesse momento por conta da ganância do das empresas transnacionais. No certo. Nosso caso, a nossa transnacional, a Vale.
Muito bem. Agora, antes da gente falar, né, do golpe, né, nos trabalhadores, né, na legislação trabalhista, você também citou, né, o que está acontecendo com os trabalhadores rurais e os povos indígenas, né?
Se nós levarmos em consideração o que acontece com os... Eu utilizei o exemplo dos índios Gamela, né, que foi uma coisa mais recente, né? Mas se nós formos verificar o que acontece hoje nos estados do Mato Grosso do Sul especialmente, não só no Maranhão, mas no Mato Grosso do Sul, enfim, na região oeste do país, o que vem acontecendo é um verdadeiro extermínio das comunidades indígenas, crianças, enfim. Isso a gente tem, embora a grande imprensa não divulgue, mas é um negócio gravíssimo. Nós, inclusive, estamos preparando, né, junto com os movimentos sociais brasileiros, uma outra denúncia na OIT, específica da Convenção 169, que é essa que eu denunciei aí no discurso, que trata exatamente dos direitos dos povos originários, né, que são, no nosso caso, os indígenas, quilombolas, etc, etc. Né? E aí é a questão dos trabalhadores rurais. Né? O que aconteceu com o assassinato, os dias daqueles 11 trabalhadores rurais, é a repetição de Eldorado do Carajás, que nós achávamos que já tínhamos passado por essa etapa, digamos assim, né, das injustiças no Brasil, mas que, infelizmente, o golpe de Estado imposto no país traz de volta todas essas mazelas. Né?
Certo, aqui com o teu discurso...
Isso nós denunciamos também.
Sim, estou aqui com o teu discurso e você cita que nos últimos 5 meses 36 trabalhadores rurais foram assassinados com tiros a queima-roupa na cabeça e no coração. Bastante contundente o teu discurso, Lisboa. Agora vamos para essa questão da legislação trabalhista, né? O desmonte, né?
Quando eu disse no discurso, eu tenho dito isso, eu tive a oportunidade de antes do discurso de ontem, falar no plenário da Comissão de Normas, que é exatamente a comissão que analisa os casos de violações das normas internacionais do trabalho, de violações das convenções da OIT, eu tive a oportunidade de dizer, isso foi no sábado passado, da semana passada, tá, que, na verdade, sábado da semana retrasada, que a proposta de reforma trabalhista no Brasil, porque eu disse a eles, olha, se há 10 anos, né, quando você tinha o mundo em crise e políticas neoliberais, políticas de ajuste fiscal atacando os trabalhadores do mundo inteiro, aqui na Europa especialmente, na Espanha, Portugal, Itália, Grécia, o Brasil, a América, a Argentina, a América Latina, né, parte da América Latina, eram um modelo há 10 anos, do que, né, a ser seguido exatamente porque caminhava no sentido da diminuição da desigualdade, caminhava no sentido da recuperação da renda, especialmente das populações mais pobres, caminhava no sentido do diálogo social, né, e hoje o que acontece é o contrário. Então, o modelo que está sendo a reforma trabalhista brasileira, e eu disse isso com muita clareza, caso aprovada no Brasil, ela servirá de modelo, né, no sentido contrário, para o mundo, ou seja, o capital financeiro internacional, né, as indústrias, as empresas transnacionais vão querer utilizar a reforma trabalhista brasileira, caso aprovada, né, para implementar na Europa e inclusive na própria Organização Nacional Internacional do Trabalho. Então, é uma coisa, e eu tenho dito, né, retrocede em 100 anos, porque nós estamos fazendo esse ano, completando 100 anos da nossa primeira greve geral, né? E se você pegar, por exemplo, de 1917 até a elaboração da consolidação da lei do trabalho, não houve mudanças do ponto de vista das relações de trabalho e dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, na verdade, o que está acontecendo no Brasil com a proposta do governo de reforma trabalhista é retroceder em 100 anos, né, as nossas relações de trabalho e os direitos trabalhistas no país. E isso vai ser visto caso aprovado. Por isso que a população, os trabalhadores têm que ficar alerta, porque isso vai servir de modelo para o mundo inteiro. Ou seja, é tudo que o capital financeiro internacional quer. A desregulamentação, a retirada de direitos, a falta de 13º, a inexistência de férias, né? O rebaixamento salarial, a negociação direta entre empregado e empregador, que é a típica negociação do pescoço contra a guilhotina. Enfim, tudo isso apresenta esta reforma, este projeto de reforma de desmonte, né, dos direitos trabalhistas no Brasil.
Tá certo, Lisboa. Olha, muito obrigada pela sua participação. Depois, um bom retorno ao Brasil.
Tá, obrigado. Foi um prazer falar com vocês.
Igualmente. Falamos aqui com Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT.